Desculpa, foi lá na universidade que teve a conferência de saúde. Eu fiquei ilhado lá. Olhava para todos os cantos, OS, defendendo as OS e eu defendendo a questão do concurso público, a questão da prefeitura pegar uma responsabilidade com a saúde no município, sabe? E da mesma forma eu fiz e fui na conferência de assistência social. Chegou lá, eu cercado de comunidade terapêutica. O serviço público, a mobilização vai através muito da questão pública, da questão dos vereadores, dos entes públicos, sabe, do prefeito. Porque muitas vezes ele ilha o trabalhador, sabe? Ele não deixa o trabalhador se desenvolver. Igual a OS, por exemplo. Nós estamos cercados na saúde de OS. Você trabalha lá, você tenta mobilizar seus colegas, você tem servidores, enquanto você tem 10 servidores públicos lá, você tem 30, 40 de OS. Ganhando bem mais do que você. Então é difícil, talvez, a mobilização. A gente tem que se mobilizar, mas é complicado. Obrigado.
Obrigado, Roberto. Juliana, eu te agradeço pela participação, e aí eu até coloco como um desafio nosso, né? Inclusive para mobilização, formação, que é o quê? Vocês que estão aqui hoje são lideranças. Vocês que se dispuseram a vir debater esse tema, esse assunto, independente do convite, se foi nosso, do mandato, se foi do Sim de Anápolis, vocês são formadores de opinião lá no local do trabalho de vocês. E às vezes cabe a vocês conscientizarem os demais colegas. Porque tem muitos que vivem à margem, alheio desses debates. Assim como tem muitos vereadores que vivem à margem, que não sabem algumas diferenciações, algumas questões relacionadas aos servidores públicos. Então, cabe a vocês que estão lá no dia a dia fazer esse alerta, esse posicionamento, as manifestações, convidar para participar, né? Porque faz a diferença. A gente acha que não, mas faz uma diferença significativa. Eu vou passar agora para os demais, para as considerações finais, para a gente poder encerrar a nossa audiência. Gratone, fica à vontade.
Bom, nós já estamos aí praticamente finalizando aí, as comissões já foram feitas, a qual nós estamos buscando aí um projeto do plano de carga e carreira dos servidores. Então, nós praticamente temos poucos já cargos para que a gente possamos discutir. Inclusive, uma das demandas que a maior parte dos servidores pede para nós, que seria essa carga horária de 30 para 40, ou redução de 40 para 30. Então, isso aí vai ser colocado dentro já, já foi alterado já para a gente apresentar essa minuta para o prefeito, né? O que vai depender agora é que ele aceite, né? E ali, então, ele cria uma comissão também para que os daqueles que estarão do lado dele vão ser analisado esse projeto. Ele já pediu para que nós pudéssemos fazer isso, nós já estamos praticamente concluindo, né? Então, essa foi a comissão que nós formamos. Nós colocamos 10 servidores, 5 suplentes e 5 titulares. Em relação também, vereador Rimê, nós, a partir do momento que a gente for protocolar aqui na Câmara, o nosso pedido aos servidores da Câmara dos 4,83, eu vou entregar para você, viu, essa cópia, para ficar até mais encaminhado o nosso pedido e através também dessa audiência pública que foi feita aqui. Já é o primeiro passo, certo? Em relação também aos outros servidores, a gente teve essa iniciativa de fazer esse plano de carga e carreira, vai ser uma mudança bem brusca, vamos dizer assim, porque nós vamos abranger todos os servidores em relação àquela contribuição que tem que ser repassada para o ISS, que seria as produtividades. Então, só para adiantar, nós vamos então terminar aí, a gente tem que ir até abril para a gente entregar essa minuta para o prefeito, que é então em relação ao novo plano de carga e carreira dos servidores.
Obrigado, Gratone. Eu vou deixar aberto agora, eu não sei se todo mundo quer se manifestar, mas Regina, fica à vontade.
Eu só queria deixar uma palavra, dizer que feijão só cozinha sob pressão. Então, é necessário fazer essa pressão, gente, porque a única forma da gente conseguir levantar a nossa bandeira e pressionar para que a gente possa avançar. É difícil, às vezes vai e volta, não é fácil, poderíamos ser mais, todos juntos somos fortes, mas que, através dessa audiência, novamente parabenizando o Rimê pela iniciativa, que realmente os sindicatos possam se unir para que a pressão seja maior. Tá? Muito obrigada.
Obrigado, Regina. Mais alguém na mesa? Maxwell, fica à vontade.
Bom, eu acho interessante essa questão justamente da união sindical. Uma coisa que eu sempre falo no SINPMA é justamente em relação da formação de novos sindicalistas. Né? E, para isso, eu acredito que a gente possa até fazer uma força-tarefa com os 5 sindicatos, nós nos unirmos e fazermos, a partir dessa união, uma formação de maior consciência. Por que eu estou afirmando isso? Porque, hoje em dia, você não tem uma mobilização que não seja nas redes sociais. Então, por exemplo, nós não temos essa mobilização, a gente não sabe utilizar esses recursos, às vezes não tem um curso, uma qualificação, às vezes a pessoa não sabe fazer um compartilhamento. E, assim, ter essa formação, né, em redes sociais, em mídias sociais, porque, um exemplo aqui que eu estava pensando, se os sindicatos fizessem uma postagem conjunta em relação a qualquer tema, né, e esses 10 mil funcionários compartilhassem a mesma notícia de forma coordenada, o impacto seria muito grande. Então, assim, a partir desse princípio, da simples formação, é que a gente poderia alcançar algo bem maior. Eu também, do que foi dito aqui, eu acho que um dos pontos também interessantes que a gente pode também discutir entre os sindicatos e também abrir isso também para as demais categorias é justamente a reformulação, não só de cargos e salários, mas também das leis, de forma que valorize ainda mais os funcionários públicos. Então, isso tem que ser pensado de uma forma profunda para que não sejam tirados os direitos que foram mantidos às duras penas, né, para que isso seja muito melhor. Então, assim, se a gente tiver ações coordenadas nas redes sociais, a gente tiver uma discussão mais profunda, né, eu acredito que as coisas possam melhorar.
Obrigado, Maxwell. Silvia Regina.
Nas considerações finais, eu gostaria de perguntar se tem mais algum servidor aqui da saúde. Certo. E, no final, quero falar com vocês. Que acontece? A nossa decisão de não participar da Assembleia foi devido que quem participou da primeira foram os agentes de saúde e agentes de endemias. E, até o momento de chegar na Assembleia, a gente não teve a resposta se eles entrariam na data base. Pensa comigo, eles fazem a luta e depois não recebem? Foi por esse motivo, porque os demais servidores, mesmo convocados por nós, não apareceram na Assembleia. E já tem um grande tempo que quem participa das Assembleias são os agentes de saúde e os agentes de endemias. Foi por esse motivo que a presidente Neia pediu para a gente não estar junto, por isso. Porque não seria justo eles fazerem toda uma luta e, no final, eles não receberem. Quando saiu o projeto de lei, fomos contemplados. Nós não sabíamos, porque foi dito numa conversa, né, Gratone, que quem recebe o piso poderia não receber essa data base. Só que Eu trouxe aqui um relatório, sei que o tempo é breve. Nós também não recebemos o piso, porque nós fizemos o estudo. O nosso piso, que está na conta desde janeiro, fevereiro e março, não foi repassado. Isso vem acontecendo desde 2018, que não tem o reajuste do piso. Faz os reajustes, chega no valor e para. Então, a gente já oficializou, nós já pedimos reuniões, nós estamos com o estudo e já convido a todos para uma assembleia, que vai ser dia 13 desse mês, 14h, no SENAI, para os agentes de saúde, para a gente estar tratando especificamente essas pautas, porque nós já oficializamos essa questão do piso, da titulação e da progressão, que além de não nomear, não está sendo aplicado da forma correta. Da letra A para B, 3%. Da letra B para cima, 2,97%, 2,98%. E nisso, nós estamos sinalizando via ofício, desde aquela vez da produtividade, nós já fizemos essa proposta. Não precisava ter mexido, era só pagar, pelo menos, essas diferenças que a gente tem brigando. A gente tem todo um estudo aqui feito pelo DIESE. Da mesma forma que, quando alega insuficiência financeira, nós também fizemos o estudo do DIESE essa semana. Então, porque nós estamos provando por A mais B que o município tem condições. E esse fundo do piso, os dois salários, ele vem direto de fundo a fundo do governo federal. Nós começamos essa briga, a enfermagem foi mais lenta, porque nós chamávamos, a enfermagem não ia, e a briga da enfermagem é outra, que é as 30 horas. O piso hoje, ele está para 44 horas. Aqui no município, servidor, é 30 horas do concurso já defasado. Então, é proporcional. O que acontece? Poucos recebem esse piso. Então, a nossa luta é para reconstituir esse plano de carreira. A lei também, a gente tem que ter muita cautela. Acredito que abril ainda é um espaço muito curto para a gente estar propondo isso, porque a gente tem que tomar muito cuidado, Gratone todos, para não retirar direitos dos servidores. E esse problema de plano, de salário diferente, carga horária diferente, a gente tem na saúde. E quero afirmar que nós entramos contra a OS, a João Paulo II, quando ela entrou na cidade. Nós ganhamos a primeira instância, só que, na semana, o mesmo conselheiro que nos deu ganho de causa recuou e nós fomos lamentavelmente surpreendidos com a OS entrando, que deixou pessoas sem pagar até hoje. Tem ações aí de devolver quase 5 milhões para o cofre da prefeitura. Entramos também contra a FUNEV quando ela propôs contratar agente de saúde. Nós temos lei própria, tem que ser concurso público. E, mesmo assim, a gente está recorrendo até hoje nos dois casos. O sindicato entrou na justiça, sim, nós falamos. Quando a OS foi entrar, nós alertamos e chamamos. Mas, infelizmente, como foi dito aqui, nós propomos formações sindicais, pessoal, não vai. Toda pauta nossa, rimei todos, a gente teve um curso de formação agora de 3 dias. Só eu que fui de Anápolis. Eles querem o seguinte: sindicato despachante, você resolve. A gente tenta formar, esse aqui é o formativo, várias formações. Nós vamos trazer uma formação presencial para Anápolis, infelizmente muitos não vão participar, que conta a história do movimento social, do sindicato, que conta porque da luta, porque, assim, infelizmente, como o Yuri falou, falta de consciência de classe. Eu, enquanto licencianda em ciências sociais, a gente fala o tempo todo, vamos ter que revelar a classe social para a população. Então, o que que acontece? A população, ela é totalmente massificada pelas redes sociais com informações, não formações. E o que que acontece, Maxwell? Eu já tentei várias vezes fazer collab com os meus filiados. Eles não fazem, eles falam, você é perseguido, mas nós podemos sim, e vamos sentar juntos, vamos pensar num projeto juntos de conscientização e mobilização desses filiados, porque eu já estou há o quê? 13 anos no sindicato, eu não desisti, não vai ser agora. Então, a gente vai nadando, uma hora vai dar certo. Muitos aqui no início, quando eu entrei em 2020, eles falavam que não acreditavam em sindicato. Passou a pandemia, né, Gratô, né, Maxwell e seu Haroldo, nós começamos a unir os sindicatos para lutar pela data base, para lutar pelo ISA. E a gente tem, desde 2023, lutando com isso. E também nós formamos uma frente para combater o AS, mas, assim, é o mesmo grupo sempre, todo mundo com múltiplas tarefas. né? Mas a gente não vai desistir, porque se fosse para desistir, era melhor nem começar. E eu falo sempre, eu sou uma andorinha sozinha, faço chover, faço verão, faço tudo acontecer. Mas eu não abro mão de lutar pelos meus direitos, eu falo isso sempre nos grupos, eu luto pelo meu direito, pelo nosso direito, que é coletivo, e sempre falo, só existe sindicato quando os filiados caminham junto. Não precisa concordar, mas esteja presente na mobilização. E nós vamos mobilizar, sim, dentro das unidades, vamos conversar com todos os nossos filiados, porque, como eu falei, abril ainda está bem precoce. A mensagem, para concluir, que eu falei bastante, que são várias coisas, a mensagem que eu quero deixar aqui é que o Sindicato de Saúde vai sempre estar presente na luta, nós não vamos desistir, entraremos, se for preciso, na justiça. O porquê que a gente tenta dialogar tanto? Porque, quando a gente dialoga, a gente chega num denominador comum. Na justiça é 8, 10 anos e podemos perder, mas a gente entra, se necessário for. Mas o que a gente precisa hoje para o servidor, que todos que entrarem em contato comigo, é o dinheiro na conta da database, é o dinheiro do piso, essas diferenças que fazem toda a diferença no salário. E eu quero deixar também a minha solidariedade para o pessoal da educação, do administrativo, da obras, todo mundo, porque a nossa luta é a mesma. Então, se nós somos 6, 10 mil, vamos caminhar juntos e brigar pelos nossos direitos, defender o ISA, que precisa de concurso, e defender tudo que é nosso. Não podemos abrir mão dos nossos direitos. A gente não ajoelha para pedir direito, a gente
Silvia,
pede de
vamos concluir.
Pé.
Obrigado. Finalizei. Tá? Professora Darlene? Não? Então, para a gente concluir... Fica à vontade.
É só uma informação. Nós temos um projeto-lei no Congresso que está em tramitação, é o projeto-lei que fala do PIS Nacional dos Profissionais da Educação. Está em tramitação desde 2021. Esse está sendo no Congresso. Em tramitação. É isso. Obrigado.
Obrigado, Haroldo. Bom, eu quero concluir a nossa audiência pública deixando algumas sugestões de encaminhamento. É sempre importante a gente deixar alguma proposta de encaminhamento para que a gente tenha, dê mais um passo na luta e que a audiência não se resuma nessas falas. Primeiro, solicitar novamente dos sindicatos, eu já fiz essa solicitação nas visitas que eu fiz, uma carta, um relatório com as pautas das categorias. Eu fiz essa solicitação pessoalmente ao Gratone, à Márcia, ao Haroldo, para que o nosso mandato de vereador tenha essa relação individual dos sindicatos. Então, eu queria pedir isso de vocês para que a gente possa debater aqui na casa de forma permanente e fortalecer a luta aqui na casa de forma permanente. Novamente, reafirmar que a pauta coletiva que une a todos, plano de cargos e salários, concurso público, ISA. Então, vamos construir uma agenda coletiva em cima dessas pautas, que aí nós vamos estar fortalecendo a luta coletiva. E uma outra proposta de encaminhamento. Tem uma outra forma de luta, que é a luta jurídica. E aí eu falo enquanto advogado que sou também. Às vezes, um sindicato assina uma ação sozinho. Se você assina com vários sindicatos, com assessoria jurídica de todos os sindicatos, você fortalece a demanda judicial. E tudo o que for possível judicializar, judicializem, ainda que seja para o juiz negar. Então, isso também é uma forma de luta, viu, Gratone? E eu me coloco à disposição enquanto advogado, nosso escritório de advocacia também está à disposição, nossa equipe de advogados também está à disposição dos sindicatos para essas demandas coletivas, viu, Haroldo? E uma outra proposta, que aí, gente, é questão de estratégia. A gente precisa agir com estratégia. É uma audiência pública convocada por vocês, sindicalistas. Porque essa audiência pública foi uma convocação nossa, do nosso mandato. Foi um negócio unilateral do vereador Ribeiro Jules. Mas se a gente, Delma, faz uma audiência pública conjunta, e aí não sou eu que vou convidar, é o Gratone, a Silvia Regina, o Maxwell, o Haroldo, que vão convidar os vereadores. Aí vai o vereador ciclano, fulano, por quê? Porque é um conjunto de sindicatos que está chamando para uma audiência pública. E aí vocês provocam os colegas vereadores. Então, eu queria deixar como, a título de sugestão, que dessa nossa audiência saísse como proposta uma agenda de audiência pública de vocês, uma convocação conjunta, coletiva dos sindicatos. Aí vocês oficiam todos os vereadores, porque aí eles não vão ficar inibidos em participar, porque não é um negócio do RIME, vereador. Não é um negócio só do SIMPMA, que vai só o vereador que é professor. Não é um negócio só do SIM de Anápolis, que vai só o vereador que é servidor. Esse é um negócio conjunto. Tá? Então fica aí como proposta dessa audiência para que a gente possa fortalecer a luta de vocês. E nessa audiência conjunta, em que eu vou ser convidado por vocês, a gente vai debater o plano de cargos e salários, a gente vai colher o compromisso público de 5, 6 vereadores para fazer uma bancada do servidor, para fortalecer a luta coletiva. E aí a gente engrossa o caldo e bota pressão para cozinhar o feijão, né, Regina? Então, tá bom. Eu tenho mais alguma coisa?
Só uma pergunta. Quando você fala para fazer uma carta de uma audiência pública dos sindicatos, você está falando os 3 sindicatos, né? Unidos. Todos os sindicatos.
Todos os sindicatos. A ideia é todos. Para debater as pautas que unem a todos.
Desculpa, 3 não, 4.
É. E aí vocês definem. E aí a audiência é diferente da assembleia, porque é um negócio com protocolo, com debate, não é num local fechado, enfim. Vocês formalizam o convite para as autoridades, né? Então, há uma sugestão, tá bom? Gente, eu quero agradecer demais a vocês, desejar boa sorte, reafirmar o meu compromisso com vocês, tá? Contem comigo nessa luta, que Deus abençoe, boa semana, declaro encerrada a audiência pública.